Boa noite. Declaro aberta a presente sessão ordinária, hoje 29 de maio de 2019. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Jesus cura dois cegos. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito que o secretário proceda à leitura da matéria do dia.
Excelentíssimo senhor Adair Menin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Ramon Gaspareto, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Sérgio Fortes da Silva, Dilermano Marcon, vereadores, no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja revogada a Lei Municipal número 3068, de 23 de novembro de 2018, que altera o título 3 do capítulo 2 da Lei Municipal 1455, de 98, Código Tributário Municipal e da Outras Providências. Justificativa. Justifica-se tal indicação. Considerando as significativas modificações implementadas pela Lei número 3068, de 2018, principalmente no que diz respeito à taxa de coleta de lixo, o que ocasionou um aumento considerável no valor a ser pago pela população. Considerando a atualização das metragens dos bens imóveis, informação não repassada aos vereadores, o que ocasionou o aumento no valor do IPTU a ser pago, o que somados a taxa e o tributo resultaram em até 300% de aumento em comparação ao ano de 2018. Considerando que não foi repassado aos vereadores as reais consequências da referida lei, quando encaminhado o seu projeto, impossibilitando um melhor estudo e ponderação de possíveis alternativas que não causassem tamanho impacto no orçamento das famílias e empresas rondienses. Considerando a requisição por parte da população de explicações e possíveis soluções a respeito destes valores cobrados. Considerando que os vereadores são representantes escolhidos pelo povo para bem representá-lo e zelar pelos seus direitos. Maiores justificativas em plenário, Rondinha, 14 de maio de 2019. Assinam Silvana Maria Três Chiqueleiro, Ramon Gaspareto, Dilermando Carlos Marcon e Sérgio Antônio Fortes da Silva. Excelentíssimo senhor Adair Menin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Ramon Gaspareto, vereador, no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal, que seja realizada uma reunião com todos os produtores de leite do município. Ofício número 128 de 2019, Rondinha, 24 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor Adair Menin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de lei número 22 de 2019, 23 de 2019, 24 de 2019 e 25 de 2019, para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal.
Passamos agora para o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Silvana.
Boa noite, presidente desta casa, senhor Adair Menin, aos colegas vereadores, a quem aqui nos assiste, o senhor Orlandi, e quem nos ouve pelo portal da Câmara. Temos uma indicação feita pela bancada do PDT e a bancada do PT referente à possível anulação da lei municipal que do dia 3.068 de 2018, do dia 23 de novembro, em função daquilo que já foi colocado, de que esta lei modificou e alterou significativamente os valores cobrados na taxa de lixo, principalmente, e na questão do IPTU. Como já foi dito na exposição de motivos da justificativa da indicação, nós, como vereadores, sofremos vários questionamentos de como é que fomos aprovar uma lei que gerasse tanto ônus para a população, assim de uma vez, sem discussão, sem serem avisados previamente. E como já foi dito na sessão passada, as informações vêm para a Câmara o mínimo do mínimo do mínimo possível, para que a gente não saiba realmente aquilo que está por trás de cada projeto de lei. Como eu já disse, eu repito, isso para mim é agir de má fé. É o Executivo privando os vereadores de terem a consciência daquilo que estão votando. Ninguém sabia que iriam medir terrenos novamente, ninguém sabia que essa medição dos terrenos, podem até ter dito na rádio que fariam a medição dos terrenos. No entanto, ninguém disse que essa medição de terrenos ocasionaria numa mudança de taxas e de enquadramento nessas taxas dos terrenos. A população não foi avisada, e os vereadores também não foram avisados. Inclusive, os da situação, que também dizem, pelo menos para nós lá em cima, que também não sabiam. Então, o que a gente tem aqui para dizer é que, se realmente isso ocorreu, que faltaram informações, e pela repercussão que essa lei teve no orçamento das famílias, porque tem aposentados com um salário mínimo que terão que pagar mais do que o valor, mais do que metade do valor do seu ganho mensal em IPTU, em taxa de lixo. Pessoas que moram numa casa grande, claro, porque a gente sabe que as construções de Rondinha, a maioria são grandes, mas mora uma pessoa idosa sozinha e paga o valor da taxa de lixo exorbitante em função do tamanho da casa, mas e quanto lixo essa pessoa produz? Sabemos, inclusive, de residências que estão com um valor muito alto e o lixo nem passa lá o caminhão para pegar o lixo. Se ela quiser que o caminhão recolha o lixo da casa, tem que trazer na esquina mais próxima, porque até lá, que é rua, inclusive, não é recolhido. Então, eu acho que antes de onerar a população desta forma, deveriam ter adequado a coleta de lixo para que chegasse a todos os locais, avisado a população de que isso iria acontecer para que se organizassem financeiramente, porque a gente sabe dos dias difíceis que todo mundo passa, e avisado também, dado maiores informações. E não adianta vir aqui dizer que é só ir pedir que eles falam, porque não falam. Podem falar para vocês, talvez. Mas para a oposição, se a gente vai pedir, a gente não tem as informações. Tanto que temos pedidos de informação de anos, que até hoje não houve resposta. A questão do pedido do requerimento, para discutir isso, o requerimento que nós colocamos em votação vai ser colocado em votação? Se realmente houve indicação do Tribunal de Contas, se realmente não tem nada a temer, não tem por que não chamar o povo para a Câmara e o prefeito para a Câmara para vir aqui e discutir essa lei e esclarecer essa lei aos cidadãos, já que o projeto de lei que nós propomos para que se fosse revogada e achado uma outra forma de fazer esses ajustes, foi negado de vir para votação pela comissão. Parou na comissão, não pôde vir. Em função de... Pode ser que ele não era de competência do legislativo, como colocou o parecer jurídico. Mas, no meu entendimento, ainda era um motivo de interesse público que fosse revogada essa lei. Então, infelizmente, não passou. Pelo menos que passe a audiência pública para que ela possa ser realmente esclarecida e a gente tenha condições de explicar para o povo o que veio acontecendo. Então, por hoje, é isso que eu peço. E peço que prestem atenção que está sendo criado mais um cargo em comissão no município. Mais um CC, mais um FG, mais um emprego. Para isso tem dinheiro. Meu muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Marcon passará para o Zico.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, secretário, colegas vereadores, público que nos assiste e os ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje quero falar sobre ser ou não ser vereador. Para tu ser um vereador, basta você, a lei anterior, morar um ano no município, ser um ano que agora mudou, ser um ano filiado em um partido, saber ler e escrever, com um grau até a quinta ou primeiro grau de escolaridade. Não há nada que diga que o vereador tenha que ser, técnico em administração de empresa ou em leis. Nada disso é cobrado do vereador. Portanto, nós vereadores não temos a obrigação de saber tudo sobre leis. Nós temos que estudar, olhar, analisar, para aprovar ou desaprovar e fiscalizar onde é gasto, onde é investido o dinheiro público. Isso cabe ao vereador. E dessa forma, no dia 23 de novembro de 2018, nós aprovamos um projeto que veio para a Câmara de Vereadores. Apesar de nós estarmos cansados de fazer pedidos de informações e o Executivo não fornecer para os vereadores, tá? Nós aprovamos um projeto que é legal. Já comentei na outra vez, um projeto que está aqui na minha mão e que é legal. E que se fala sobre cobrança de IPTU e taxa de lixo com aumento. Mas não se fala de porcentagem de aumento. E se trabalha em cima de uma lógica de que a inflação era de 4,8% em 2018 e não de 300, não de mais de 300. Então nós estamos aqui hoje discutindo um projeto que já vem para discussão e não há um ser humano que diga que não errou um dia. Nós aprovamos e nós estamos reconhecendo o que a gente fez, que este projeto seja revogado. Porque o projeto foi apresentado de uma forma e executado de outra. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa que eu mandar preencher um cheque de R$1.000 e esse cheque ser preenchido de R$10.000. E aqui fica claro. Porque no projeto de dia 23, eu não tenho valores. Os valores chegaram no dia 8 de maio por um dos assessores do prefeito com números. E aquilo que eu coloquei, se viesse dessa forma, nós jamais aprovaria isto. Então, há, de uma forma, errada o projeto. Se aprova de um jeito, executa de outro. Mas aqui há uma oportunidade para os vereadores que estão aqui. Que através de uma indicação, que o prefeito faça uma audiência pública para vir explicar para os vereadores o porquê deste aumento. Que é a dúvida que nós temos e que a população quer de nós, vereadores, que somos os representantes da população. Eu não estou pedindo particularmente para mim, nós estamos pedindo aquilo que é os anseios da população. Então, não é muito difícil. Se é lei, antes era culpa dos vereadores, agora é culpa do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas fez os apontamentos, não custa nada juntar o prefeito e sua equipe, fazer uma audiência pública e explicar para a população que o Tribunal de Contas fez esses apontamentos. E se é lei, que se mostre a lei. E se é lei, que se dê condições para as pessoas fazerem várias parcelas, não em apenas 3 parcelas, para pagar um aumento absurdo, como foi esse aumento da taxa do lixo. Aí, nós colocamos um projeto pedindo a revogação do projeto 3068 e a comissão não vota a favor. O único que votou a favor, apesar da ausência por motivo de doença do Ramon, que é da comissão, a comissão nem sequer bota para votação. E aí, fica difícil? Se nós temos como revogar esse projeto, apesar do parecer do jurídico, que seria inconstitucional. Mas nós assumimos as nossas responsabilidades. E eu gostaria que a comissão ainda tenha tempo de levar para aprovação esse projeto. E que esse projeto de revogação, que ele venha para a Câmara, que desça aqui embaixo e que se coloque em votação. Vamos discutir com a comunidade. Vamos, se não tem o que fazer, se não dá para fazer, apresente para a comunidade que não dá. Mas eu quero ver, eu quero uma explicação. Eu sou vereador, eu sou representante do povo. Eu estou aqui para representar os que me votaram de todos os partidos e de todos os cantos do município. Essa é a nossa reivindicação. Se não tem nada para esconder, por que que não tem a coragem de fazer o projeto vir adiante? Volta para trás. Nós não queremos causar prejuízos ao município. A população quer pagar o IPTU, a população quer pagar a taxa de lixo. Mas quer pagar de um preço justo. E se é lei, mostre a lei. Se existe essa lei. Então o que eu estou cobrando aqui não é nada mais do que direito nosso. E vai aparecer a verdade hoje aqui. Porque nós, vereadores de oposição, aprovamos 98% dos projetos que vêm para essa casa. Nós demos condições para esse prefeito trabalhar. Porque nós trabalhamos a favor da população. E aí quando vem um projeto desse tipo, o que que o executivo faz? Tenta manhar, enganar as pessoas, criem coragem e assumam o que fizeram. Se fizeram as medidas, se tem que fazer, que se faça conforme a lei, mas apresente a lei. Aqui não tem lei. Aqui não tem lei nenhuma. E que me apresente o colega vereador que diga que tem a lei aqui. Isso aqui é uma baianagem. Isso aqui é uma sacanagem. Nós estamos cansados. Tanto que veio 2 projetos hoje de novo de forma errada. 2 projetos veio de novo, sempre um complementando o outro. Jogando o abacaxi, como venho cobrando nessa casa, sempre na mão dos vereadores. Está na hora do Poder Executivo Municipal assumir as suas responsabilidades, criar vergonha na cara e discutir com a população. Porque se está ali no poder, porque ganhou voto. Se está ali no poder, porque ganhou para administrar para a população de Rondinha e para todos. Não para meia dúzia. E esse abacaxi está prejudicando toda a população de Rondinha. Quando se fala hoje, no nosso município não tem emprego. Vamos falar de emprego? O nosso município está passando por dificuldade. Os agricultores estão com as estradas, que é uma calamidade pública. E aí o povo do comércio, que está remando, está aí para pagar as contas. O povo que está na cidade, no perímetro urbano, tem que pagar as contas dos cofres públicos. De certa forma, indignado, porque assim, estou cansado de ver um prefeito autoritário e uma equipe que ele tem, que manda em quem quer, do jeito que quer, tanto que os vereadores do PP hoje vão ter que votar conforme o prefeito mandou. É hora de nós criar vergonha e dizer que aqui tem 2 poderes. Há 3 poderes. Executivo, legislativo e judiciário. E é hora de nós saber o nosso lugar. Por isso eu estou aqui defendendo a população. Que a população não precisa pagar essa conta. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Dejane.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, senhor secretário, assessor jurídico, colegas vereadores ilustre cidadão que nos assiste e todos os que também nos acompanham através do portal da Câmara. Dizer que nesta noite temos tramitando 4 projetos. Projeto número 22, que altera a lei dos conselheiros tutelares, do mandato do conselheiro tutelar, que o Estatuto da Criança e do Adolescente modificou, de 2 anos passa a 4 anos. Achei importante e bom também, porque evita gastos, evita transtornos. O conselheiro assume, faça os 4 anos, é permitida a recondução e segue seu mandato. Inclusive, este ano é ano de eleição para conselheiro tutelar. Né? Não sei, não me informei se já encerraram os prazos, mas sei que várias pessoas, inclusive pessoas amigas, já se inscreveram para concorrer. É eleito, e desde já vou avisando a população que é bem importante, em outubro, que as pessoas se façam presentes e votam depois de acordo onde houver as urnas, que vai ser divulgado. O projeto 23, que dá permissão para um uso de imóvel, né, por empresas, por parte do município. O projeto 24, que dá uma contribuição em espécie, em valores, para o CTG Pousada dos Tropeiros. Saliento a importância desta entidade, como de todas as outras, mas neste caso hoje é o CTG, pelo trabalho cultural importante, trabalho de socialização, de participação, de envolvimento das famílias e seus filhos. Então, acredito que seja bem, bem viável e bem importante que também a gente contribua. O projeto 25, que cria, então, o centro de convivência para a pessoa idosa, que será ali na praça, no antigo Criançando, uma necessidade que surgiu agora devido à demanda. É tempo que as pessoas da terceira idade têm um pedido para terem um espaço para se encontrarem, realizarem suas atividades. E vejo que vem uma modificação. É importante que seja feito e usado da melhor forma. Dizer também que tem uma lei municipal, no nosso município, aprovada anos atrás, da Semana Municipal do Idoso. Deixar como sugestão, então, tanto para quem, a Secretaria da Assistência Social, que lida com este público, e também até para nós, senhor presidente, vereadores, que, se possível, se fizesse alguma homenagem, alguma atividade, para essas pessoas que são a maioria, é uma considerável o número da população idosa em Rondinha, para que também a gente possa prestar homenagem e dar a eles oportunidade de se manifestarem também, se possível. Destacar eventos que aconteceram agora, nesse mês de maio, uma palestra importante, orientada pela Manaim, uma clínica de recuperação de Passo Fundo. Participei à noite, bem, bem importante, os alunos participaram e gostaram, também o público em geral. Penso também que esses debates são importantes e necessários devido às problemáticas que fazem parte, a gente diz, do mundo de hoje, mas se sabe que faz parte da evolução humana também. Vi que estamos em tempos de campanha do agasalho também, é sempre no mês de maio, convidar a população para que, dentro do possível, contribua. Melhor ajudar que ser ajudado também nesse caso, né? E quanto aos demais assuntos, e repito, já disse na última, qualquer informação a respeito da lei de aprovação da taxa de lixo, eu estou à disposição para conversar com qualquer pessoa que queira, em qualquer horário, em qualquer lugar. Eu não vou me manifestar aqui a respeito disso. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Meu boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Menin, nosso senhor jurídico, os colegas vereadores, público que nos assiste nesta noite e também quem nos ouve através do portal da Câmara. De início, quero parabenizar a Secretaria de Assistência Social, que está criando um espaço adequado agora para as pessoas da terceira idade aqui do nosso município. Nada mais justo que quem muito fez e muito contribuiu com as nossas famílias, com o desenvolvimento do nosso município, também tem um espaço de lazer, um espaço para poder se encontrar as pessoas do interior, com as pessoas da cidade. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento à Secretaria da Assistência Social, na pessoa da Veridiane Finato, bem como toda a equipe que faz parte desta secretaria. Eles vão estar divulgando, a partir dos próximos dias, a data da inauguração, os horários, enfim, fica o meu reconhecimento enquanto vereador desta Casa Legislativa. Quero também fazer um comentário com relação ao IPTU, a taxa de coleta de lixo, que é o quê? É o tema que tem pautado as sessões desta Casa Legislativa. Quero dizer que é um assunto um tanto polêmico, mas devemos sim escolher o que é melhor, e entendo que cada um tem o poder do voto nessa casa. Quero dizer que o IPTU foi corrigido através do IGPM, através daqueles 4,8%. O nosso município, durante 2018 e 2019, passou por um inventário imobiliário, onde tivemos várias residências que foram construídas, algumas não averbadas, ou as ampliações não foram averbadas, e a lei que prevê isso, da questão do recolhimento de lixo, é uma lei bastante antiga, mais precisamente de 1998, ou seja, mais de 20 anos, onde o recolhimento de lixo era feito duas, talvez três vezes por semana, quando muito, e hoje é notório a todos que a população aumentou dentro do perímetro urbano, então a quantidade de lixo também tem aumentado. Sabemos que o vereador Menin também quer ter as suas contas aprovadas. Eu tive as minhas aprovadas há poucos dias em função do Tribunal de Contas do Estado. O prefeito também quer. Nosso município vinha sofrendo apontamentos. Era visto que uma hora ia chegar para nós também, como chegou para os outros municípios. A conta não fecha. O município investe e gasta aproximadamente R$300 mil para dar destino, a destinação correta do lixo que é gerado hoje pelo município, e arrecada pouco mais de R$40 mil. Então, isso, a gente sabe que quando mexe no bolso da população, do contribuinte, não é fácil. Vivemos um momento, já citado aqui pelos colegas, difícil no nosso país. Nosso município também, por mais que trabalha, que gera retorno, é sempre muito difícil a questão dos recursos, principalmente nas nossas famílias. Mas o município tem investido, nós vamos levar aqui aquilo que é necessário para a usina de reciclagem rondinense, para que eles possam melhorar o recolhimento em algumas ruas que não têm chegado. Por mais que em alguns pontos do município o lixo é recolhido 6 vezes por semana, tem todo um cronograma de recolhimento de entulhos, de restos de vegetais, enfim, ramos, galhos que são gerados pela população, mas também sabemos que o município tem feito a sua parte, investido em lixeiras, investido bastante também no sentido do recolhimento e da destinação do lixo. Fica aqui também a questão do dia 1º de junho, será lançado mais uma vez a campanha de recolhimento de lixo eletrônico. Todo mundo que tem em casa armazenado pode levar até a prefeitura. A prefeitura todo ano realiza esse trabalho. A Semana do Meio Ambiente também é mais um momento importante para tratarmos desse assunto, tratarmos do lixo. As escolas vão tratar disso, tenho certeza, através de palestras, de eventos alusivos com relação a isso. Portanto, fica aqui esse meu comentário. Por hoje era isso. Eu agradeço a oportunidade e meu boa noite a todos.
O vereador Adão passará o seu tempo para o vereador Renato. Com a palavra, então, o vereador Renato.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, assessor jurídico, secretário, vereadores, prazer ter o senhor aqui assistindo uma sessão. E achei estranho o vereador Zico, brabo, vem aqui. Brabo hoje, que está de aniversário, eu ia pedir para cantar os parabéns para ele, mas está muito bravo, de repente vai chorar e vai ficar bravo comigo. Mas meus parabéns, vereador, pelo seu aniversário. Quero dar uma explicada sobre esse projeto aí, que estão agora brabo, porque aprovaram, que não souberam pedir explicação antes de aprovar o projeto. O prefeito está aguardando qualquer vereador para ter a explicação sobre qualquer projeto que vem. Quero dizer para vocês que o nosso município é anos e anos que não aprova IPTU e coleta de lixo. São 10 anos. Né? Eu gostaria que fizesse uma pesquisa nos municípios da região quanto estão pagando hoje. E, para mim, ninguém falou nada sobre o IPTU, que acharam caro. Para mim, alguém reclamou por causa da coleta de lixo. Mas eu vou citar um exemplo sobre a coleta do lixo. Vocês sabem que se você vai na Secretaria de Saúde, faz uma injeção, aquela seringa usada é de quem? É de quem ocupou ela. E aquela seringa é jogada fora. Quem que paga a coleta de lixo para aquele lixo, que é caríssimo? Somos nós. É quem paga lixo. Hospital. Também. Então, esse projeto, nós devíamos pedir explicação para quem aprovou e agora está contra, antes de ser aprovado. Nós temos no nosso município todos os serviços grátis particular na Secretaria de Educação, transportes na Secretaria da Saúde, transportes, carros, trator, patrola na Secretaria de Obras, que no nosso município não é cobrado. Mas na região, vamos fazer uma pesquisa. Quem construiu, tem casa grande, você pagou alguma coisa a mais? Porque na hora de construir, construiu uma parte e depois emendou. E o município estava perdendo. Então, isso aí é uma coisa que devia ser pensado antes. Eu não pago IPTU. Vereador Zico não paga IPTU. Tem bastante gente que não paga. A senhora também. Então, eu acho que nós vamos ter que estudar para ver, aprender mais, pedir antes de ser aprovado o projeto de explicação no gabinete. Eu vou junto com quem quer. Entendeu? Nas outras cidades, tudo isso é cobrado. Outros municípios, tudo isso é cobrado. Todos os vereadores aprovaram o projeto. Agora, não temos como desmanchar uma lei. E quero dizer também que o nosso município, de 2005 até hoje, já passou para o nosso hospital mais de 3 milhões e 500 mil reais. Né? Isso é o dinheiro que tem aqui. Para que, se não tivesse nós aprovado o que foi aprovado, onde é que estava o hospital? Hoje o nosso município paga, só o ano passado, 362 mil reais para o hospital. Então, gente, é fazer um estudo sobre esse projeto para ver como que está nos outros municípios e para ver quanto paga os outros municípios. E se tivesse aumentado um pouquinho por ano, ninguém estaria reclamando. Então, eu aprovo o projeto e quero que fique como está. Também quero parabenizar a assistente social, que está criando espaço aí. E digo assim, vereador vem aqui e fala que podia dar emprego. Vereador vem aqui e fala que estão criando um emprego. Vereador fala que não tem emprego. Nós estamos aprovando uma coisa, porque vai ser contratada uma pessoa, fica brabo. Tem que colocar alguém junto trabalhando lá. Né? Então, senhores, estou à disposição para quando vem algum projeto, nós ir, antes de ser aprovado, conversar com o executivo. Entendeu? Era isso, meu muito obrigado.
Meu boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Zico por mais um ano, né? Está conosco, mais um ano de vida. Também dizer que esse projeto é legal e o pedido é inconstitucional, né? Por quê? Porque nós votamos, né? Como é que nós vamos agora, uma votação, voltar atrás? Eu votei, não adianta, eu digo a verdade, eu votei e não volto atrás. Verdade é essa, né? Então, quanto às estradas que os vereadores colocavam, claro, hoje nós temos algum pedaço de estrada que está ruim, sim, mas também, se nós olharmos de uns anos para cá, esses anos de 10, 15 anos atrás, era um caminhão de leite que passava, era um caminhão de ração, era um toco. Hoje, quantos caminhões estão transitando? Hoje nós temos quantos chiqueiros de porcos, quantos que estão entregando ração? Hoje nós temos truque, temos bitruque, temos carreta carregando os porcos no chiqueiro. Então, claro que as estradas não vão se manter sempre boas. Mas temos a... Então, com essas estradas, estão passando as caretas. Ali, nós temos que se queixar, sim, mas também temos que olhar o trânsito que tem nas estradas hoje. E também quero parabenizar a assistência social pelo que eles estão fazendo, né, todo o trabalho que ela está fazendo, agradecer a Veri, que é uma pessoa muito esforçada nisso. Então, o que a gente vê que está bem, tem que parabenizar. Então, era isso, meu muito obrigado. Então, coloco em votação o requerimento 001 de 2019. Os contra, levante-se, e os a favor, fica como estão. Foi lido requerimento. Os contra, levante-se e os a favor, fica como estão.
Os contra, levante-se. Os a favor, permanece como estão.
Então, rejeitado pela maioria. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da comissão permanente e do projeto de lei 22.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. De igual forma, encontra supedâneo jurídico na Lei Federal nº 13.824, de 2019, Estatuto da Criança e do Adolescente. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 29 de maio de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, E Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 22 de 2019. Os a favor permaneçam como estão e os contrários levantem-se. Aprovado pela maioria. Unanimidade, desculpe. Então peço ao secretário que proceda com o projeto de lei 23.
Parecer. Como regra geral, os bens públicos são utilizados pela pessoa jurídica de direito público a que pertencem. Todavia, isso não impede o uso privado, desde que afinado com o interesse público. Nesse sentido, é a lição de Eli Lopes Meirelles. Permissão de uso até ato negocial unilateral, discricionário e precário, através do qual a administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Como ato negocial, pode ser com ou sem condições, gratuito ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela administração, quando o interesse público o exigir, dado sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público. Em caso, o interesse público vem demonstrando pelas obrigações constantes no artigo 2º e nos fatos relatados na exposição de motivos do projeto de lei apresentado. Assim sendo, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Da mesma forma, encontra superdano jurídico no artigo 76 da Lei Orgânica Municipal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 29 de maio de 2019, assinam Adão Domingos de Souza, Renato Lisanata, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 23 de 2019.
Peço discussão a esse projeto. Aqui está um exemplo de um outro projeto também que vem de forma complicada, às vezes, para o vereador. Aqui nós temos pedindo autorização de uma empresa que quer se instalar, que eu sou favorável, eu acho que é necessário, sou a favor da geração de emprego e renda, conforme diz esse projeto, que tem que preencher os requisitos. E eu quero lembrar que aquela área é uma área industrial. E eu acho que conforme está aqui, que essas empresas que estão sendo, que nós vamos aprovar esse projeto, e que elas sigam os requisitos conforme está aqui no projeto. Que gere emprego, gere renda, assine carteira de trabalho das pessoas que vão trabalhar nessas empresas, e que nós estaremos aqui como vereador para fiscalizar, porque lá é uma área industrial e não para fazer e não apenas para comércio ou para fazer exibição de artigos. Então nós somos a favor do projeto, mas que fique claro, é uma área industrial aquela área, certo?
Coloco em votação o projeto de lei 23 de 2019. Os contra, levante-se, e os a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda com o projeto número 24.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, atingindo a coletividade. Da mesma forma, o presente projeto encontra superdânio jurídico no artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19 de 98. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 29 de maio de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Lisanata, Dejane Nesores e Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 24 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 24 de 2019. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda com o projeto de lei número 25.
Parecer. Na espécie, não há a óbice para a criação do Centro de Convivência para Idosos. Eis que cabe à administração pública legislar sobre matérias dos seus interesses. No mesmo sentido, a criação do cargo de coordenador do Centro de Convivência para Idosos mostra-se dentro dos ditames legais. Dito isso, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e os princípios constitucionais da legalidade, exigese no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 29 de maio de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Lisanata, Dejane Nesores e Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 25 de 2019.
Peço discussão ao projeto. Quero dizer que a bancada do PDT e a bancada do PT são a favor deste projeto, da mesma forma como foram a favor do projeto 23. Contudo, a gente sabe que essa vontade de um centro de convivência, de um local adequado para que os idosos pudessem se reunir, fazer as suas atividades, tanto educativas quanto físicas e tudo mais, é de tempo, que é um pedido, é uma solicitação. Então, que bom que foi arranjado, vamos dizer assim, uma forma de atendê-los. Eu acho que é merecimento, sem dúvida, das pessoas, dos idosos, da terceira idade, né, terem esse local. O nosso questionamento, nós vamos aprovar, como disse o Zico, o outro nós aprovamos, aprovaremos esse também. O nosso questionamento é a necessidade de criar mais um cargo de confiança ou mais um FG. Sabendo que não é uma questão de se criar empregos, o vereador Renato que colocou. Isso é uma questão, não é geração de emprego, ao menos que a única empresa que possa gerar emprego em Rondinha seja a prefeitura. A prefeitura está virando cabide de empregos. Tudo dá-se um jeito para colocar para dentro as pessoas de interesse do prefeito, de interesse da administração, para se manter ali, que a gente sabe que é o que acontece. Infelizmente, as pessoas não têm consciência que estão ali pagando do seu imposto, não só o recolhimento do seu lixo, mas estão pagando um monte de funcionários que eu peço muitas vezes, será que tem necessidade? Realmente não tem alguém para destinar para fazer essa assessoria aos idosos? Precisa realmente ter um coordenador do Centro de Convivência para Idosos com FG, com CC? Será que precisa realmente mais um cargo público? O que a gente viu é que quem estava em emergencial e cargo de confiança, que nem todos do concurso foram colocados, porque ainda tem gente que passou no concurso e não foi nomeado, e tem gente com CC e FG ali dentro da prefeitura. E aí vocês criam mais um para colocar para dentro o pessoal do partido que não passou no concurso. Porque é o que está acontecendo, é aquilo que a gente está vendo. Foram 10 cargos de confiança em questão de 2 meses. E isso nós fomos contra. A criação de mais um cargo de confiança. Mas vamos votar a favor do projeto que é o Centro de Convivência.
Coloco em votação o projeto de lei número 25 de 2019. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer do Poder Legislativo, do número 4 e 5.
Parecer. Segundo informado, os bens a serem doados estão em desuso pela Câmara Municipal. Isso em razão de que não atende mais às necessidades do Legislativo. O ato de doação é um ato bilateral entre as partes, doação e aceitação, gratuito. O doador é aquele que dispõe de seu patrimônio e a donatária, aquela pessoa que recebe o patrimônio. Dito isso, a iniciativa é do Poder Legislativo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 29 de maio de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Lisanata, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o parecer 4 e 5 do Legislativo. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão, e os contra, levanta-se. Aprovado por unanimidade.
Parecer. Segundo informado, o bem a ser doado está em desuso pela Câmara Municipal. Isso em razão de que não atende mais à necessidade do Legislativo. O ato de doação é um ato bilateral entre as partes. Doação e aceitação. Gratuito. O doador é aquele que dispõe de seu patrimônio e a donatária, aquela pessoa que recebe o patrimônio. Dito isso, a iniciativa é do Poder Legislativo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 29 de maio de 2019, assinam Adão Domingos de Souza, Renato Lisanata, Dejane Inês Orzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o parecer número 5 do Poder Legislativo. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Peço explicações pessoais. Quando eu falo que Rondinha precisa ter mais oportunidade de emprego e renda, eu não estou me referindo a este cabide de emprego, conforme minha companheira aqui, vereadora Silvana, do PDT, falou. Eu não estou me referindo a esse cabide de emprego que é a prefeitura. Pelo visto, na cabeça de alguns, na cabeça de um vereador, que é um dos mais velhos que tem ainda, o Renato, acha que tem que ser só através da prefeitura para gerar emprego no nosso município. Não é esse o caminho. Tem outros caminhos para seguir. Também, questão das estradas, quando eu falo que as estradas não estão boas, pode ser servida como justificativa toda essa demanda de caminhão e de máquinas que, nesses últimos 15 anos, aumentou muito no nosso país. E eu ainda, muitas vezes, eu tenho que ouvir ainda vereadores do PP dizer que o tempo do PT não prestava. Mas que, com certeza, agora acaba de dizer o nosso vereador, não estou dizendo que você falou isto, mas acaba de dizer que nos últimos 10 anos as estradas estão cheias de caminhão, carreta e tudo mais. Isso chama-se desenvolvimento e programas do governo no tempo do PT. Porque antes nós andávamos com um caminhãozinho toco, sim. Então era isso, muito obrigado.
Subentenda-se, só para complementar o que o vereador Zico falou, que se hoje rodam mais carretas porque recolhem mais leite, porque recolhem mais suínos, consequentemente temos mais impostos e mais geração de tributos, o que geraria mais condições de manter as estradas. Então não dá para usar isso como justificativa para as estradas estarem da forma como estão. E gostaria de dizer o seguinte, que não são alguns pedaços de estrada que não estão bons, São alguns pedaços de estrada que estão bons. Então, não dá mais para justificar com isso. Porque uma coisa leva a outra. Muito obrigada.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Hoje, 29 de maio de 2019. Próxima sessão, dia 12 de junho de 2019. Boa noite.